hoje a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, 8 de maio de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, o secretário-geral das Nações Unidas diz que o coronavírus está a provocar uma onda de xenofobia e ódio. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, pede moratória de 2 anos no pagamento da dívida dos países africanos. Angola renova estado de emergência por mais 15 dias. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a emissão na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, Voz da América presente através da referência VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, comigo, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que a pandemia do coronavírus resultou naquilo que chamou de um tsunami de ódio e xenofobia através do mundo. Numa declaração, o secretário-geral da ONU disse que sentimentos anti-estrangeiro estão a crescer nas redes sociais e nas ruas, afirmando que imigrantes e refugiados têm estado a ser acusados de serem responsáveis pelo vírus, insultados e depois mesmo verem negados assistência médica. Guterres apelou uma campanha mundial para se pôr termo a declarações de ódio. Por outro lado, o Grupo de Trabalho da ONU para as Detenções Arbitrárias avisou os governos de que a pandemia do coronavírus não pode ser uma desculpa para detenções arbitrárias. O grupo disse que a imposição de quarentena obrigatória é uma negação, de facto, da liberdade e medidas contra a arbitrariedade na sua imposição devem ser estritamente observadas. A Organização Mundial de Saúde avisou, entretanto, que 44 milhões de pessoas poderão ser infectadas com o coronavírus em África e 190 mil poderão morrer se a propagação do vírus não for contida. Um relatório diz que o nível de propagação em 47 países africanos será mais lento do que noutras partes do mundo neste primeiro ano, mas poderá transformar-se numa nova realidade durante vários anos, se não forem tomadas medidas proativas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que os países africanos vão necessitar de uma moratória de 2 anos no pagamento de dívidas devido ao impacto da Covid-19, um período mais alargado do que aquele acordado no mês passado numa reunião do chamado G20. Ramaphosa disse que, embora o Banco Mundial e o Fundo Monetário tenham apoiado uma moratória de 9 meses, ele acredita que essa moratória deve ser de pelo menos 2 anos. O presidente sul-africano também disse que o FMI deveria aumentar os fundos que podem ser requeridos pelos países membros para ajudar os bancos centrais, o setor empresarial e as empresas médias. A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje por unanimidade um terceiro período de emergência por mais 15 dias. O novo período começa no dia 11. O Presidente da República, João Lourenço, justificou o pedido com o facto de terem sido registados na semana passada os primeiros casos de transmissão local, o que para ele, o momento continua a recomendar prudência à adoção de um conjunto de medidas extraordinárias só possíveis num quadro do estado de emergência. Todas as bancadas parlamentares recomendaram a extensão da medida por mais 15 dias. O líder do grupo parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, defendeu, no entanto, a necessidade de alguma abertura nas províncias para permitir o que disse ser à população local a liberdade de criar as condições diretas ou indiretas de escoamento de produtos para a cidade de Luanda. Já o líder do Partido da Renovação Social, Benedito Naniel, recomendou ao presidente acautelar e conciliar os objetivos sociais e económicos imediatos da população que constituem a sua preocupação diária, de modo a estabelecer o equilíbrio entre a prevenção e a vida cotidiana do cidadão. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos, 564, mantendo-se 2 mortos. O total subiu ontem de 475 para 564 casos. Em Cabo Verde, as autoridades anunciaram mais 27 casos do novo coronavírus, aumentando para 218 o total de infectados no país. Todos os casos ativos estão nas ilhas de Santiago e Boa Vista. São Tomé e Príncipe que desde quarta-feira está em confinamento geral obrigatório, tem 208 infectados, dos quais 5 morreram. Em todo o continente africano, registaram-se até hoje 2.078 mortos e pouco mais de 54 mil casos. A nível mundial, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 269.514 pessoas e infectou mais de 3.800.000. Os Estados Unidos lideram com mais de 75 mil mortos, entre as quais 1 milhão e 300 mil casos. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos disse hoje que 20 milhões e meio de americanos perderam os seus empregos em abril e que o nível de desemprego no país subiu para 14,7% o mês passado. Antes da pandemia, os Estados Unidos tinham um nível baixo de desemprego recorde, de menos de 4%. Entretanto, foi anunciado que o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence vão agora ser testados todos os dias, depois de um funcionário da Casa Branca ter testado positivo. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a Grã-Bretanha vai continuar com o isolamento pelo menos até ao próximo mês. Isto apesar da oposição de alguns membros do seu próprio gabinete governamental, que dizem que se deve dar prioridade à economia, que está a atravessar já a pior recessão dos últimos 300 anos. Na Alemanha, a chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou que o objetivo de se abrandar o alastramento do coronavírus foi alcançado. Todas as lojas podem agora reabrir, as escolas vão começar a reabrir gradualmente, as competições desportivas recomeçam no próximo fim de semana. O antigo ministro da Comunicação da Etiópia, Bereket Simon, foi hoje condenado a 6 anos de prisão por corrupção. Simon foi ministro entre 1995 e 2012 e era considerado o braço direito do então presidente Meles Zenawi. Ele foi fundador de uma companhia pública de investimentos, da qual, segundo a acusação, teria desviado fundos.
Cabo do Medo é o título do livro que o jornalista, comentador e investigador português Nuno Rugeiro vai lançar no dia 3 de junho, no qual analisa a violência que se registra há 2 anos e meio na província moçambicana de Cabo Delgado. Álvaro Lugero Andrade.
Nuno Rugeiro, que se tem especializado em política e relações internacionais e é autor de vários livros, não revela o conteúdo da obra, fruto de 2 anos de investigação por motivos contratuais, mas avança que procurou encontrar ligação entre o denominado grupo Al-Shabaab, criado por jovens descontentes em Cabo Delgado, e o Daesh, nascido no ano passado e que quer aplicar a Sharia na região.
O que eu tentei no livro foi esclarecer qual é a ligação entre estes dois grupos. O tal grupo que existiu desde, digamos, fim de 2016 e começou com ataques em outubro de 2017, e este novo grupo que terá começado em Moçambique em maio, segundo a minha investigação, em maio de 2019. Como é que se fez esta transição? Quem foram as pessoas que influenciaram esta transição? Houve algum papel do Daesh central, portanto, do Daesh que estava nessa altura ainda instalado no Iraque? Houve outros países que tiveram influência nisso? Portanto, o livro tenta investigar isso. Eu não lhe vou dizer quais são os países, mas aquilo que nós conseguimos descobrir foi que realmente nesta insurreição, apesar de haver uma forte componente local de pessoas que por várias razões estão descontentes com a sua vida, há uma interferência internacional do Daesh, coincide aliás com o relatório de peritos das Nações Unidas sobre o Daesh e a Al-Qaeda, e portanto nesse aspecto o mistério central vai ser esclarecido neste livro.
Em declarações à Voz da América, Nuno Rugeiro é peremptório ao afirmar que o Daesh existe, tem bases e um plano para a região.
Bases no Congo, que estão a ser destruídas desde outubro de 2019 com a ajuda da ONU, tem base no sul da Somália e também na Puntlândia, embora bases mais pequenas. Tem algumas bases na Tanzânia, mas que são bases que não são permanentes, porque a Tanzânia não os tem deixado, digamos assim, assentar dentro do seu território. O grande problema é que eles não ficam na Tanzânia, mas transitam para Moçambique. Claro. E depois tem uma componente moçambicana, realmente, como sabe, a população de Cabo Delgado tem uma grande percentagem de muçulmanos pacíficos, que aderem à ordem constitucional, mas tem também pessoas que estão descontentes já há bastante tempo. E, portanto, pegando um bocado no descontentamento, o Daesh trouxe esta ideia, que era uma ideia que já estava no Shabab. Nós temos que ter a ocupação deste território para a lei islâmica e temos que ganhar alguma coisa com os recursos naturais. Portanto, aquilo que todas as pessoas dizem que é o plano é, no fundo, apanhar Cabo Delgado e depois negociar a questão do gás natural com vários países. Imagina o que era se passasse a experiência do Iraque para Cabo Delgado e se eles passassem a ter o controle dos recursos naturais de Cabo Delgado. Era no fundo, um sonho. E não só os recursos naturais, porque passariam a ter também em Cabo Delgado uma espécie de uma praia de desembarque de todo tipo de tráficos.
Desde outubro de 2017, mais de 900 pessoas terão sido assassinadas nos ataques dos chamados insurgentes pelo governo, que, tal como afirmaram vários analistas e organizações internacionais, não terá levado a sério a ofensiva. Nuno Rugeiro diz que nos últimos tempos Maputo mudou de estratégia e parece agora empenhado em destruir os sonhos do grupo.
A partir da tentativa do Daesh ocupar uma zona chamada Matuz, que é nas imediações de Pemba, uhum. O Estado moçambicano começou a reagir de uma maneira diferente. E, coincidentemente com essa reação, declarou verdadeiramente que o inimigo não era o tal grupo de homens sem rostos, mas era o verdadeiro Daesh. E, para isso, conseguiu reunir alguns meios suplementares, não são muitos, quer dizer, como sabe, um grupo de helicópteros de profissionais sul-africanos e do Zimbábue, mas que fizeram, mesmo assim, alguma alteração no terreno. E aquilo que alterou qualitativamente tudo foi a introdução dos drones, que permitiram vigiar o território, que era uma coisa que não existia até agora. E, portanto, tudo isso, conjugado e com uma mudança nos comandos operacionais, fez com que realmente o Estado moçambicano passasse a combater com mais eficácia este grupo.
Na obra, o Cabo do Medo, o investigador português, sugere a necessidade de uma frente de combate contra o grupo por parte de Moçambique e outros países da África Austral.
A entrevista com o português Nuno Rugeiro, que é jornalista e pesquisador, vai estar disponível na página da internet da Voz da América e será tema da rubrica Agenda Africana na próxima semana. A queda do peso da indústria moçambicana no produto interno bruto faz com que Moçambique esteja pouco preparado para a concretização do Acordo de Comércio Livre em África, dizem analistas. Reportagem de Ramos Miguel.
Um estudo promovido pela parceria que reúne empresários e líderes políticos africanos de Afro Champions Initiative, divulgado na passada segunda-feira, 4, indica que os países africanos de língua portuguesa estão pouco empenhados na concretização do acordo e pouco preparados para o aplicar. Para analistas, o fraco empenhamento de Moçambique na concretização deste acordo deve-se, em grande medida, ao fato de serem menores as trocas comerciais que o país faz na sua relação com os países africanos e maiores para fora da África. Ou seja, para além da relação com a vizinha África do Sul, Moçambique troca muito pouco o resto dos países africanos. Isto justifica o fraco interesse de Moçambique num comércio livre africano, diz o economista e docente universitário Constantino Marrengola.
Abrir mais para os outros países, enquanto a própria estrutura da economia não está preparada para competir com os outros, o prejudicado sempre será a economia do México. Olhando um pouco para aquilo que é a estrutura do PIB de Moçambique neste momento, nota-se que há uma tendência de queda do peso da indústria, por exemplo. O que pode ser explicado pela abertura comércio internacional. Passou a ser fácil importar, por exemplo, da China e de alguns outros países asiáticos.
Fonte governamental disse que Maputo está empenhado em concretizar o acordo de comércio livre em África, sendo prova disso aposta na política de industrialização. Mas, para Constantino Marrengola, sem ter a certeza do que vai acontecer com a zona de comércio livre, Moçambique não vai ter muito interesse nisso.
Mesmo no âmbito da SADC, é de duvidar que Moçambique tenha ganho com a abertura na SADC. Estamos a ser importadores líquidos de muitas coisas em relação às fatias. E a própria África do Sul, que deveria ser o líder do processo de integração regional, não parece estar disposta a fazer sacrifícios para que a integração regional seja efetiva. É provável que na zona de comércio livre também, as economias mais fortes sejam interessadas em engolir os outros, não em promover um processo de integração com ganhos para todos.
Por seu turno, o analista Francisco Matinha entende que, enquanto Moçambique e outros países lusófonos não tiverem uma estrutura económica forte para enfrentar a competição dos outros, dificilmente vão aplicar o acordo de comércio livre em África. A indústria africana desapareceu e é por isso que o comércio interafricano é muito fraco, realçou Francisco Matinha.
O comércio intra-africano, neste momento, anda na ordem de uns 16%, 16%, 17%. Portanto, o comércio intra-africano é muito pouco. É por isso que, a nível da SADC, existe aquele projeto já foi lançado há cerca de uns 4 ou 5 anos, que é o projeto de industrialização da SADC, justamente que é para evitar a importação de serviços fora, consumir mais aquilo que é feito a nível dos países africanos.
Por outro lado, Constantino Marrengola rejeitou a ideia de que o governo aposta na recuperação da indústria moçambicana, afirmando que se fala nisso desde 2004, mas não há nada de concreto. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Luís Tavares, disse à Voz da América que o arquipélago está engajado e que já cumpriu todos os pressupostos para adesão ao Acordo de Comércio Livre no continente africano.
Luís Filipe Tavares afirma que o seu país já ratificou o Acordo de Livre Comércio Africano e tem cumprido todos os pressupostos sobre essa matéria. Por isso, disse estranhar o relatório que coloca o arquipélago em posição 52, portanto baixa classificação. O referido estudo avaliou, por um lado, o compromisso dos 55 Estados-membros da União Africana com a zona livre do comércio, nomeadamente através da assinatura ou ratificação do acordo e dos protocolos relacionados e, por outro, o grau de prontidão para a entrada em vigor nos seus territórios das medidas nele contidas.
Cabo Verde aderiu à zona de comércio livre em África desde o primeiro momento. Participou ativamente em todas as reuniões realizadas ao mais alto nível e já ratificou o Acordo de Livre Comércio Continental Africano e todos os outros instrumentos adicionais constantes do processo negocial. Este, o Acordo de Livre Comércio, já foi inclusivamente publicado no Boletim Oficial da República de Cabo Verde. Continuamos, como eu disse, a participar nas várias reuniões políticas, técnicas, comerciais, organizadas pela União Africana sobre este assunto.
Para reafirmar o engajamento no processo, Luís Filipe Tavares avança que já se tinha convidado o presidente da Comissão Africana a visitar Cabo Verde no passado mês de março, visita, entretanto, que não se concretizou devido à pandemia do coronavírus.
Um dos pontos da agenda era precisamente falarmos da zona de livre comércio continental africana, da livre circulação de pessoas e bens, da integração regional e da juventude. Como podes ver, nós estamos perfeitamente alinhados com o Acordo de Livre Comércio Continental Africano, pois temos cumprido todas as nossas obrigações nesta matéria. Penso que a pessoa que fez o relatório, não sei, não teve acesso às informações corretas, o que lamentamos, mas o que posso dizer enquanto Ministro dos Estrangeiros e Comunidades é que já fizemos tudo aquilo que era a nossa obrigação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Eugênio que conversou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares. Na Guiné-Bissau, o Acordo de Comércio Livre ainda não se faz sentir. Especialistas guineenses concordam que o país, apesar de assinar o acordo, não está ainda preparado para envolver numa dinâmica neste sentido, comparativamente a outros estados africanos, devido ao seu fraco nível de produtividade e diversificação da economia. Lassana Kassamá.
Uma das vozes que se alinhou na direção de a Guiné-Bissau ainda não estar à altura de avançar com a implementação efetiva do Acordo do Livre Comércio Africano é a do especialista guineense em comércio internacional, Midana Sambu.
Não sei até que ponto nós estamos preparados para embarcar nessa perspectiva. E eu acredito que também é muito prematuro estarmos a falar hoje de impacto desse acordo, até porque foi assinado no maio, mês de maio do ano passado, por via dos 6, 7 meses, estamos agora a gerir a contingência do Covid-19, então é muito prematuro estarmos a falar de impactos ou de fazer uma avaliação relativamente às benfeitorias deste acordo.
O especialista apresenta uma grande reserva face à aplicabilidade imediata deste acordo a nível da própria África e, sobretudo, por parte da Guiné-Bissau. Contudo, abre uma janela. Janela essa assentada na diversificação da sua economia para ter acesso aos novos mercados no continente africano.
Permitirá possibilidades de termos acessos a novos mercados, o que nos convida a estruturarmos melhor no sentido de diversificar a nossa economia para que possamos oferecer outras valências de acordo com aquilo que são as nossas vantagens que podemos ter, que podemos constituir para a exportação de produtos ao nível da nossa sub-região, por exemplo.
Há outra opinião sobre o acordo de livre circulação africano quase que adormecido na Guiné-Bissau, vem do economista guineense Santos Fernandes.
Guiné-Bissau tem todas as condições, do ponto de vista de matérias-primas, para a potencialidade económica, quer para importar, assim como para efetuar também a exportação. Agora, a grande questão que se coloca é como traduzir essas valências em termos de recursos ainda e colocar esses produtos no mercado. Do outro lado, também, a nível do continente africano, Guiné-Bissau especificamente tem apresentado a sua balança comercial deficitária, porque é um país que, se de um lado é um país que tem potencialidade, do outro lado também não é um país produtor.
Se o acordo de livre comércio africano permite que a Guiné-Bissau tenha acesso aos outros mercados da África através de exportação e importação dos seus produtos, não se limitando apenas ao consumo da maioria das produções que vêm do Senegal, da Guiné-Conakry e da Gâmbia. Santos Fernandes apresenta vantagens que o país poderia tirar mediante algumas variáveis, não obstante ser dominado por comércio informal.
A nossa economia é muito informal. Sendo uma economia informal, está sempre suscetível de sofrer com algumas medidas ou eventualidades, medidas que possam ser tomadas, quer nos países asiáticos, assim como nos países europeus. Nós dependemos desses países que têm uma outra robustez económica.
O Acordo de Livre Comércio do Continente Africano levou à eliminação das tarifas sobre 90% dos produtos. Assana Kassama, Voz da América em Bissau.
A população de São Tomé e Príncipe não está a respeitar o confinamento obrigatório imposto pelas autoridades do país para travar a propagação da Covid-19 no arquipélago. O governo decidiu tomar novas medidas. A partir desta segunda-feira, vai organizar venda de produtos alimentares em todos os distritos do país, com um calendário anunciado pelo Ministro da Agricultura.
Os produtos hortícolas e alimentares será todas as semanas. Produtos de carne suína será 15 em 15 dias.
O ministro da Agricultura avisa que o uso de máscaras e o distanciamento social devem ser obedecidos pela população.
Só serão atendidos os compradores protegidos com as máscaras e aqueles que respeitarem a distância imposta no local de venda.
Para o presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, o confinamento obrigatório é uma medida difícil num país onde a maioria da população tem que trabalhar para se alimentar no próprio dia.
As pessoas, em vez de morrer de coronavírus, vão ter que morrer de corona-fome, porque não estou a ver como é que as pessoas que têm filhos, sobretudo as mulheres que são mães e pais ao mesmo tempo, têm que sair pela madrugada fora para a busca de um pão cada dia para o seu filho, e então têm que estar, essas mulheres têm que estar confinadas durante o período que se estabeleceu.
Perante o aviso das autoridades de que quem não cumprir o confinamento obrigatório incorre em crime de desobediência, Bahia prevê que mais pessoas vão ser detidas nas ruas.
Hoje, pior ainda, tá, os relatos que têm estado a chegar, que essas pessoas, às vezes, partilham uma cela comum, porque se não apanham o coronavírus, portanto, na rua, optavam por apanhar nas celas.
Até esta sexta-feira, o país, com cerca de 200 mil habitantes, registrou 208 casos de infecção pelo novo coronavírus e 5 óbitos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O grupo Talibã disse nesta sexta-feira que informou aos Estados Unidos que não mantém refém um americano desaparecido no Afeganistão. O enviado dos Estados Unidos para a Paz e Reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, confirmou que pediu a libertação de Mark Félix, um desmobilizado da Marinha que se tornou contratado na sua reunião na quarta-feira com líderes do Talibã no Catar. Autoridades e familiares nos Estados Unidos dizem que Frerix foi sequestrado no final de janeiro. Nenhum grupo reivindica o ato. Enquanto isso, oficiais do Afeganistão disseram que uma explosão de bomba colocada por insurgentes no leste da província de Khost matou o chefe da polícia daquela província e seus 3 guardas de segurança. A Organização das Nações Unidas já aumentou o montante do seu apelo global, pedindo cerca de 7 mil milhões de dólares para evitar consequências devastadoras da pandemia da Covid-19. O chefe da Assistência de Emergência das Nações Unidas disse à Voz da América que o plano atualizado de combate ao novo coronavírus teria como alvo 9 países: o Benin, Djibouti, Libéria, Moçambique, Paquistão, Filipinas, Sierra Leoa, Togo e Zimbábue. Ana Guedes.
US$1 bilhão foi arrecadado desde março e as Nações Unidas estão a apelar a mais ajuda para os países mais pobres no seu combate ao coronavírus.
Tivemos um bom começo. Agora precisamos aproveitar isso.
O plano da ONU prioriza cerca de 50 países na África e no Médio Oriente, mas também em lugares como a Venezuela, o Haiti e o Bangladesh, onde há um grande número de refugiados, disse o chefe de assistência da ONU, Mark Lowcock, à Voz da América.
Então, o que torna essas regiões vulneráveis é, em primeiro lugar, terem sistemas de saúde extremamente fracos. Portanto, a sua capacidade de lidar com um vírus mortal como o coronavírus é muito fraca. E, segundo, as suas populações, em muitos casos milhões de pessoas, estão à beira de um estado de sobrevivência.
Outros líderes da ajuda humanitária alertam que agora são necessárias ação e dinheiro de países ricos e indivíduos ricos. David Beasley é do PEM.
O que estamos a enfrentar agora é uma verdadeira dupla pandemia. Fomos que podem ter um impacto de proporções bíblicas.
Beasley está em Washington para reuniões com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e líderes do Congresso. Ele e o coordenador da ajuda de emergência da ONU acreditam que contribuintes nos Estados Unidos, Alemanha e outros países com mais recursos enfrentarão o desafio.
Baixa Desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde o Governo, através do Primeiro-Ministro António Costa, autorizou o regresso do futebol a partir do final do mês, à porta fechada, sem público.
A partir do fim de semana de 30 e 31 de maio, iniciarmos a conclusão das provas oficiais dos clubes da Primeira Liga de Futebol Profissional, permitindo concluir as últimas 10 jornadas do campeonato, e também o final da taça. Este reinício das atividades da Primeira Liga está, porém, sujeita ainda, primeiro, à aprovação pela Direção-Geral de Saúde e está ainda condicionado à avaliação de que estádios é que cumprem todas as condições indispensáveis a que essa atividade possa ser retomada.
Era o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, a anunciar o regresso de futebol da primeira divisão. E como ouviram, há duas ressalvas. Primeiro, tudo isto tem que ser aprovado pela Direção-Geral de Saúde de Portugal. E segundo, nem todas as equipas vão poder jogar nos seus estádios. O jornal desportivo A Bola disse hoje que se estuda agora a possibilidade dos jogos se realizarem única e exclusivamente nos estádios construídos para o Euro 2004, espalhados pelo país. Faltam 10 jornadas para o campeonato da primeira divisão portuguesa acabar e, quando foi suspenso, o Porto comandava com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Braga estava em terceiro, a 14 pontos do líder, e Sporting em quarto, ainda mais longe, a 18 pontos do Porto. A final da Taça de Portugal vai também realizar-se à porta fechada. Frente a frente estão Porto e Benfica. Quem não está contente são os clubes da segunda divisão portuguesa, já que esse campeonato foi cancelado. O Estoril Praia emitiu um comunicado manifestando o que chama do seu profundo repúdio pela decisão e disse que não há qualquer objetivo que justifique a retomada da Primeira Liga e não da Segunda. É, talvez seja um argumento. Em França também há descontentamento com a decisão da Liga de cancelar o campeonato e declarar o Paris Saint-Germain do Neymar campeão. O Lyon diz que poderá recorrer da decisão e vai reivindicar danos por essa decisão que disse poderem ascender a várias dezenas de milhões de euros.
Neste final da nossa emissão vespertina, recordar alguns dos títulos que foram destaques nestes 30 minutos de emissão. O secretário-geral das Nações Unidas diz que o coronavírus está a provocar uma onda de xenofobia e ódio. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, pede moratória de 12 anos no pagamento da dívida dos países africanos. Angola renova estado de emergência por mais 15 dias. Estas notas marcamos o ponto final, mas vamos convidar o grupo África Negra de São Tomé e Príncipe para interpretar Aliko Umali. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Votos de um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 8 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos através de voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser, também pode juntar-se à Voz da América nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a referência VOA Português. Pode também falar conosco a qualquer momento usando o nosso número no WhatsApp. É o mais 1-908-652-4584. Mais 1-908-652-4584. Produção, Léo Sarrilo. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, secretário-geral das Nações Unidas diz que o coronavírus está a provocar uma onda de xenofobia e ódio. Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pede moratório de 2 anos no pagamento da dívida dos países africanos. Angola renovou o estado de emergência por mais 15 dias. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, o Ramos Miguel traz uma conversa com a pesquisadora portuguesa Maria do Carmo Pissarra sobre aquela que é considerada a primeira cineasta africana, Sara Maldoror. Mas por agora, vamos começar por atualizar informação sobre a pandemia do novo coronavírus. A Guiné-Bissau continua a ser o país africano de língua portuguesa com mais casos. São 594, revelou hoje o Centro de Operações de Emergência de Saúde, mais 30 nas últimas 24 horas. O estado de emergência no país termina a 11 de maio e desconhece-se por agora se será prolongado. Em Cabo Verde, as autoridades anunciaram mais 12 novos casos hoje na capital do país, Praia, aumentando para 230 o total de infectados no arquipélago. Também hoje, o primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou que as ligações marítimas domésticas serão retomadas na segunda-feira, à exceção das que têm origem nas ilhas de Santiago e Boa Vista, onde está em vigor o estado de emergência. Os voos nacionais e internacionais aguardam por uma melhor data. São Tomé e Príncipe é o país com o número mais elevado de mortes, 5 até agora, enquanto os casos ascendem a 208, pelo menos até ontem. Em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou mais um caso hoje, o número chega agora a 82 e Angola mantém os 36 casos desde o início da semana. Mudando de assunto, o Cabo do Medo é o título do livro que o jornalista, comentador e investidor português Nuno Rugeiro vai lançar no próximo dia 3 de junho, no qual ele analisa a violência que se registra há 2 anos e meio na província moçambicana de Cabo Delgado. Depois de 2 anos de investigações, Rugeiro tenta desvendar o que diz ser o mistério da ligação entre o grupo Al-Shabaab e o grupo Daesh e suas implicações internacionais. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. Faleceu há algumas semanas em Paris aquela que é considerada a primeira cineasta africana, embora seja de origem antiliana. Sara Maldoror era uma cineasta de dimensão mundial, afirma a pesquisadora portuguesa Maria do Carmo Pissarra na conversa que manteve com o Mancho Miguel, aqui em Artes na Voz da América.
O cinema pan-africano perdeu Sara Maldoror, nascida na França em 1939. A sua mãe era do Guadeloupe e seu pai da França. Realizou 2 filmes de referência sobre Angola, Monangambé e Sambizanga. Esta é a página dedicada às artes, aqui na Voz da América.
Você conhece bem o seu Silvestre?
Sim, conheço muito.
Fala bem contigo.
Falo, sim. Aliás, ele disse que sou um bom turista. Onde ele vai, onde eu vou também. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Mas não diz ninguém, jura?
Juro mesmo, Mano Domingos, não digo a ninguém.
Bom, eu conheço bem os brancos, mas este branco é muito nosso amigo. Não esqueças, hein?
Sara Moldoror foi vítima da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Antes do cinema, ela fundou em 1956 a Companhia de Art Dramatique de Griot, em Paris, França, a primeira constituída por atores africanos e africano-caribenhos, com o intuito de criar um espaço para os artistas e escritores negros. Fez adaptações de obras do filósofo Jean-Paul Sartre e do poeta M. César. Sara Moldoror foi companheira do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade, com quem teve duas filhas. Ela envolveu-se na luta pela independência das colónias africanas. Aliás, África esteve sempre no seu horizonte. Serviu-se do cinema para denunciar a injustiça, daí a exploração de temas como o racismo, a desigualdade de género e o papel da mulher nas lutas pela libertação. Para homenagear esta realizadora, convidamos quem bem conhece a sua obra. Maria do Carmo, coautora de Angola, Nascimento de uma Nação, uma trilogia sobre o cinema angolano, recorda uma realizadora que, não obstante a qualidade estética dos seus filmes e a densidade psicológica das suas personagens, não tem reconhecimento idêntico ao dos seus pares masculinos, como, por exemplo, Sembene Ousmane, seu colega de curso na Rússia. Nesta conversa, ela no Alentejo em Portugal e eu em Virgínia, paredes meias com Washington DC, a professora na Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora e programadora de cinema, destaca a obra de Moldoror, que é considerada a primeira realizadora africana.
O primeiro filme dela é uma curta-metragem, fica pronta em 1968, chama-se Manangambé, e é uma adaptação do fato completo de Lucas Matesse, do Landino. É uma curta-metragem que evidencia a crítica ao desconhecimento que o regime colonial tinha das pessoas que viviam em Angola, os moceques, as pessoas dos bairros populares. E, entretanto, o que sucede é que o filme tem uma linguagem bastante vanguardista e tem, sobretudo, uma música absolutamente vanguardista, que é a Sara conheceu na rua em Paris, o Ars Ensemble de Chicago, e convidou-os, já depois do filme estar pronto, para eles improvisarem sobre o filme. De improviso, Free Jazz do Ars Ensemble de Chicago, dá ao filme uma nota absolutamente estridente, potencia toda a violência que é aquele. Há uma história de encarceramento colonial. O Lucas Matesse é preso, sem culpa formada, está numa prisão, é sujeito a tortura, e tudo isto. A dada altura, a mulher dele visita e diz que levou o fato completo. E o fato completo nos mocegos de Luanda era um prato de feijão com peixe.
Vocês devem saber, não há branco, nem mulato, nem preto. E há pobre e rico. E o rico é inimigo do pobre. Ele faz que o pobre seja sempre pobre. Como é que estamos, Sonda? Os ricos dão trabalho, dão dinheiro, dão as mãos pobres. Não, os ricos não dão trabalho para os pobres. Mas não, mas o rico dá de maneira que o pobre seja sempre pobre. E dá trabalho para o rico ficar sempre rico.
Ela posteriormente faz a primeira longa-metragem dela, também baseada num texto, num conto do Landino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. O filme, a longa-metragem, é o Samizanga, e é mais uma vez uma história sobre a prisão de um homem, de um angolano, que é acusado de ligações aos movimentos de libertação, no caso MPLA. Qualquer um destes filmes foi filmado naturalmente fora de Angola, porque não era possível fazer os filmes em Angola, porque estavam lá os portugueses, estava lá o regime colonial, estava lá a PIDE, portanto era uma via guerra, portanto era uma impossibilidade, e ela fez estes filmes no exterior, muitas vezes com exilados, como a Elisa Pestana, como pronto, várias figuras ligadas ao PAIGC também, ou ligadas ao MPLA, e o Sambizanga traduz isso mesmo. O Monangambé, curiosamente, é escolhido para, a dada altura, estar na quinzena dos realizadores, no Festival de Cannes, e é escolhido para representar Angola, portanto, de algum modo, o Festival de Cinema de Cannes, ainda antes do 25 de Abril de 74 e das independências dos países africanos de língua portuguesa, reconhece Angola como um país, porque o filme está em representação de Angola. O Sambizanga não é um filme financiado pela MPLA, às vezes escreve-se isso, mas não é. Ela efetivamente concorreu a um apoio do CNC, do Centro Nacional de Cinematografia em França, e conseguiu um apoio para, com base na história do Blandino, para fazer então o Sambizanga. Portanto, estes dois primeiros filmes que ela faz são filmes angolanos, ó. São filmes, de algum modo, são a raiz do cinema angolano e destacam-se porque num contexto em que se fazia sobretudo cinema de propaganda e documentários de propaganda, ela faz cinema político através de filmes que são filmes de ficção. Portanto, toda a gente do terceiro cinema estava a privilegiar os documentários e os filmes estão documentários com palavras de ordem, e a Sara fazia filmes de ficção que denunciavam a violência do regime colonial, mas em que havia uma perspectiva humana e em que ela dava importância aos indivíduos e não só ao partido ou às figuras do partido. Ainda hoje há críticos como o Akadak que acham que isso fragiliza os filmes dela, que ela devia ter centrado mais na luta do MPLA e nos homens. E investigadoras como Marissa Mormon, que vive nos Estados Unidos, pelo contrário, dizem, mas porquê? Mas porquê? Porque é que a importância das mulheres não há de ser relevada, e porque é que a Sara dar relevo às figuras femininas, ela também faz isso com o Sambizanga e com a figura da Maria, ela dá mais atenção à Maria e à procura que ela faz do marido, do Domingos, do que efetivamente aos membros do MPLA que nessa altura estão a preparar a primeira rebelião no Uganda. E portanto, a história do cinema da Sara está muito marcada por estas. Portanto, isso faz com que os filmes dela acabem por não ser muito populares. Estes filmes foram mostrados em Luanda, em Angola, depois do 25 de Abril.
Como é, Maria? Zé, como é isso? Nem vi.
Sim, Maria, o que é que há? Rápido.
Vem procurar meu homem Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é um bandido. Queria matar todo mundo.
Um bandido, seu secretário, mas como então?
Não discuta. Se não queres complicações, volta para a Sandal.
Ai, Domingo!
Cala-se a boca, essa gaja, que não faço mesmo que se fez ao homem. Estás ouvindo, né?
Maria do Carmo, esta questão da invisibilidade da mulher não é exclusiva à Sara, não é verdade?
Não, não, de todo. Quer dizer, a invisibilidade da mulher tem sido e continua a ser uma constante, não é? Tem a ver com o facto de vivermos numa sociedade patriarcal. O cinema de Hollywood está profundamente marcado por isso, e se formos a ver o cinema europeu, sobretudo o cinema dos anos 60 e 70, que é supostamente mais vanguardista, não é nada melhor. Aliás, no cinema clássico americano, a mulher é muito mais, como é que eu ia dizer, tem muito mais protagonismo e é muito mais perigosa, pelo menos, do que depois é na novela vague. Em geral, as mulheres são criaturas mais frágeis e sempre meio tontas, meio apaixonadas pelos homens E, portanto, só nesse sentido é que elas muitas vezes, como diz a Laura Maldi, acabam por ser determinantes na ação, porque os homens apaixonam-se por elas por serem bonitas, não por serem muito inteligentes ou por serem... Pronto, a Sara era realmente uma mulher muito inteligente, uma mulher também bonita, mas sobretudo uma mulher inteligente e uma mulher com um olhar e uma grande capacidade de elaboração sobre a realidade, não é? E, portanto, naturalmente que o cinema dela sofreu, em termos de invisibilidade, por ela ser mulher, por ela também ser a mulher do Mário Pinto Andrade, que, na verdade, recordemos, a dada altura se torna também persona não grata no MPLA. E, portanto, é natural que o cinema da Sara também tenha sofrido, ou a visibilidade dos filmes angolanos dela também tenha sofrido com isso, não é? Sendo que depois, em geral, o cinema ocidental é muito autocentrado e rejeita bastante os filmes que são feitos noutros locais, noutros pontos geográficos, não é? E, portanto, a circulação do cinema feito em África é muito complicada em geral, quer dizer, não nem sequer falemos do circuito comercial. Portanto, há aqui uma série de elementos, não diria que é só por ela ser mulher, mas naturalmente com o facto dela ser uma mulher e de ser uma mulher que pensa pela cabeça dela e ser uma mulher que dá protagonismo às mulheres nos filmes dela e dá protagonismo às mulheres não porque faça delas super mulheres ou super inteligentes ou super competentes, não. A Sara está muito interessada na coragem, na importância das mulheres e do papel das mulheres no cotidiano, das mães, das mulheres, das mães que são capazes de dar comida a quem precisa e querem enaltecer a importância desse papel das mulheres sem nome na luta, não é?
E ela não fez apenas o cinema em Angola. Para terminar, qual foi o outro contributo dela nesta arte?
Bem, ela fez filmes também em França, não é? Fez bastantes filmes sobre o Aimé Césaire, grande amigo dela e grande referência intelectual para ela. Fez outros filmes de ficção. Mas, relativamente à África de língua portuguesa, que eu acho que é o que importa mais aqui, ela... logo a seguir às independências, quando o Mário Pinto Andrade está na Guiné e é ministro da Informação do PAIGC, isto numa fase em que há a unidade do PAIGC, portanto o PAIGC é um partido comum em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, ela é convidada, tal como Cris Marquer foi, para ir fazer alguns filmes à Guiné e a Cabo Verde. E é curioso que, uma vez mais, o Sans Soleil, que é um filme que todos nós conhecemos ou ouvimos falar, é um filme que inclui imagens de um carnaval em Bissau, um carnaval, se não me engano, de 1979. E, no final do filme, o Cris Marquet tem um agradecimento ao Sana Narrada, que é uma figura absolutamente fabulosa e de quem eu gosto muito, que era, à data, o diretor do Instituto de Cinema Guineense. Mas as imagens que o Cris Marquer usa são imagens que fazem parte do filme que a Sara Maldoror fez e que nunca foi mostrado, durante muitos anos esteve na invisibilidade, e que se chama Encarnaval Ambiçaú, que é um documentário extraordinário, filmado, de facto, o Sana Narrada, ele faz os trabalhos de câmara. E é um filme muito, muito, muito interessante. A Sara, além desse carnaval que ela filmou em Bissau, também filmou um outro no Sahel, mas esse filme está desaparecido. É um dos missing filmes da Sara Maldoror. O filme chama-se Encarnaval en Sahel. É feito na mesma altura, em Cabo Verde. De Cabo Verde, o que subsiste é um filme muito, muito belo e poético, com uma narração. O outro filme não tem narração, só tem o Luís Cabral a falar. Este filme tem uma narração de um intelectual francês que era amigo da Sara. O texto é dele, a voz não é dele. E é um filme que denuncia as marcas que o colonialismo deixou na paisagem de Cabo Verde e em particular na Ilha do Fogo, que é uma ilha particularmente desértica e marcada pela paisagem vulcânica. E aí, uma vez mais, a Sara assenta imenso o olhar dela sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre as dificuldades que as pessoas têm na vida cotidiana. Depois aquilo fixa as comemorações do 1 de maio de 1980 na Ilha do Fogo, em que está presente o primeiro-ministro de Cabo Verde da altura, que é natural da Ilha do Fogo. E pronto, o filme é muito bonito.
Em duas, três palavras, como é que Angola e África podem recordar a obra e preservar este nome da Sara?
Eu acho que vendo os filmes da Sara, preservando os filmes da Sara. A Anuska de Andrade e Enda Ducados têm feito um trabalho de identificação de onde é que estavam os filmes da Sara. Porquê? Porque a dada altura Sara precisou de vender os direitos comerciais de exibição dos filmes dela para sobreviver. E o distribuidor dos filmes dela, a pessoa que comprou os direitos da empresa, depois não os fez circular. E hoje em dia há uma luta legal que está a ser feita no sentido de recuperar os direitos dos filmes da Sara e, de algum modo, e isso também explica, de algum modo, a invisibilidade da Sara. Portanto, é importante, por um lado, que essa luta seja levada a bom porto e que todos os países em que ela fez filmes e que têm interesse nisso ajudem, de algum modo, ou deem apoio nesse sentido e de algum modo, reivindiquem esses filmes como sendo deles. Pois eu acho que estes filmes têm de ser vistos pelas pessoas, têm de ser devolvidos a todas as pessoas. Eu não falo só dos africanos, falo das pessoas de todo o mundo que gostam de cinema, porque a Sara é uma realizadora que aborda a realidade africana ou uma realidade intelectual que interessa particularmente aos negros e às pessoas que estão no combate contra o racismo e o colonialismo, mas ela é uma cineasta com uma dimensão universal.
Coautora de Angola, Nascimento de uma Nação, Maria do Carmo, destacou nesta página reservada às artes aqui na Voz da América a obra de Sara Maldoror, realizadora de Monangambi e Sambizanga, recentemente falecida, figura importante do cinema africano, de Angola em particular. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Até para a semana.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. Café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares, porrada se refilares, porrada se refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer, quem dá dinheiro de pretos para os motores, quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, quer. E as aves que cantam, os regatos e alegre serpentear, e o vento sertão responderão: Monangambê, Monangambê, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambê, Monangambê, Monangambê.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que a pandemia do coronavírus resultou naquilo que chamou de um tsunami de ódio e xenofobia através do mundo. Numa declaração, o secretário-geral da ONU disse que sentimentos anti-estrangeiro estão a crescer nas redes sociais e nas ruas, afirmando que imigrantes e refugiados têm estado a ser acusados de serem responsáveis pelo vírus, insultados e depois mesmo verem negados assistência médica. Guterres apelou uma campanha mundial para se pôr termo a declarações de ódio. Por outro lado, o Grupo de Trabalho da ONU para as Detenções Arbitrárias avisou os governos de que a pandemia do coronavírus não pode ser uma desculpa para detenções arbitrárias. O grupo disse que a imposição de quarentena obrigatória é uma negação, de facto, da liberdade e medidas contra a arbitrariedade na sua imposição devem ser estritamente observadas. A Organização Mundial de Saúde avisou, entretanto, que 44 milhões de pessoas poderão ser infectadas com o coronavírus em África e 190 mil poderão morrer se a propagação do vírus não for contida. Um relatório diz que o nível de propagação em 47 países africanos será mais lento do que noutras partes do mundo neste primeiro ano, mas poderá transformar-se numa nova realidade durante vários anos, se não forem tomadas medidas proativas. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que os países africanos vão necessitar de uma moratória de 2 anos no pagamento de dívidas devido ao impacto da Covid-19, um período mais alargado do que aquele acordado no mês passado numa reunião do chamado G20. Ramaphosa disse que, embora o Banco Mundial e o Fundo Monetário tenham apoiado uma moratória de 9 meses, ele acredita que essa moratória deve ser de pelo menos 2 anos. O presidente sul-africano também disse que o FMI deveria aumentar os fundos que podem ser requeridos pelos países membros para ajudar os bancos centrais, o setor empresarial e as empresas médias. A Assembleia Nacional de Angola aprovou hoje por unanimidade um terceiro período de emergência por mais 15 dias. O novo período começa no dia 11. O Presidente da República, João Lourenço, justificou o pedido com o facto de terem sido registados na semana passada os primeiros casos de transmissão local, o que para ele, o momento continua a recomendar prudência à adoção de um conjunto de medidas extraordinárias só possíveis num quadro do estado de emergência. Todas as bancadas parlamentares recomendaram a extensão da medida por mais 15 dias. O líder do grupo parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, defendeu, no entanto, a necessidade de alguma abertura nas províncias para permitir o que disse ser à população local a liberdade de criar as condições diretas ou indiretas de escoamento de produtos para a cidade de Luanda. Já o líder do Partido da Renovação Social, Benedito Naniel, recomendou ao presidente acautelar e conciliar os objetivos sociais e económicos imediatos da população, que constituem a sua preocupação diária, de modo a estabelecer o equilíbrio entre a prevenção e a vida cotidiana do cidadão.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 8 de maio, da Voz da América. Em nome de todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.